Sim, aliás,
5 da tarde, vocês
17
vão estar aí.
horas. 17 horas, bah, vai ser bem
Vai
no.
ser bem no, na fumaceira ali do contra-ataque.
É.
Ah, vou pedir amanhã pro Pato Moura não largar às 17 pela
Ah,
largar.
Seria legal.
Largar um pouquinho depois,
Ou,
né?
é, ou ele, sei lá, entra no ar um pouquinho.
Não, até acho que ele vai ficando, né?
Ele vai ficando, né?
Já, quando eu abrir o contra-ataque amanhã, já vou dizer pra ele isso.
Baguri, meu horário, não.
Cinco da tarde. Vou dizer, velho, segura o balanço.
Deu
aí
pra mim.
É, não, segura. Terminou na casa dos convocados, ó. Não ficam sabendo antes. Mas como é que os repórteres ficam acompanhando a convocação na casa dos convocados?
Na casa dos convocados, acho que tem câmera. Não, às vezes tem são alguns. Os próprios.
Teve nas últimas duas teve reportagem que os repórteres estavam na casa dos caras.
Mas aí são quantos pré-selecionáveis?
São
50, né? É 50.
Eu não lembro de ver uma reportagem de um repórter indo na casa de alguém e esse alguém não ter sido convocado.
Mas não foi pro ar, pelo menos. Tu acha que é uma logística muito difícil de fazer?
O quê?
50 equipes de.
É difícil.
O repórter e o câmera.
É difícil.
Ah, pra
50 equipes, é. Não vai nos 50, mas.
Tá não, louco. Mas digamos assim, ó, vamos lá.
Vai em alguns ali.
É, entendeu?
Em 20.
Os caras aqui já são mais ou menos.
10 equipes, 15 equipes.
Cara, tu pode fazer um levantamento dos que são convocados com frequência e tu fazer assim, ó, tá, isso aqui vai.
Ok, mas aqui, ó, vai ter uns 12 lá na casa do Neymar.
Ah, com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma.
É uma logística que dá. Teve.
É que agora o próprio.
Hoje quebraram a cabeça ali, hoje. Hoje vai que. Vai equipamento! Pá, vai ter equipamento! Vai ter que ir de iPhone, vai de iPhone mesmo.
Pega o gimbal e vai. E já vai.
É.
5199194808, WhatsApp da Grenal. O David Tapps está na torcida pro Thiago, o Silva e o Everton.
Tá legal.
O mandou aqui.
Eu até não peguei, depois a gente pode ver quantos gaúchos estão. Tem uma galera, né?
Gaúchos na pré-lista?
É. Tem alguns.
Léo Ortiz.
Alisson. Léo Ortiz. Ibanhas.
Ibanhas, que é de Gramado.
Ele é de Gramado?
É. Acho que é.
Deixa eu ver aqui. O
Rafinha.
Valeu, Leonel.
O Rafinha. Pré-lista da seleção. Vamos ver aqui, ó. Tô aqui com a pré-lista. Vamos ver. Pré-lista.
O Léo Ortiz já falou.
Dos goleiros, ninguém, né?
Alisson.
O Alisson.
De Novo Hamburgo.
Ah,
né?
Tá. Tudo dos gaúchos. Beleza. Defensores. O Léo Ortiz e Banhas.
E Banhas Gramado aí, como eu falei, né?
Isso, o Vitor.
Então, eu acho que a gente vai deixar passar alguns, mas
meio
é.
Meio campo. O João, o Paquetá não. Tá, ataque, falamos no Rafinha, né?
Rafinha.
Uhum. Cara, eu acho que é isso. Não tem, eu não sei se tem outros. Acho que não. Rafinha.
Não, depois ali no meio-campo não tem ninguém.
Acho que é isso, cara.
No ataque também não.
Rafinha e Banhas.
É, de cabeça não.
Rafinha e Banhas, Léo Ortiz.
Alisson
e é isso aí, cara. Não tem outro.
Se tivesse o Wanderson aí, que jogou no Grêmio. Mas o Wanderson é daqui.
O Wanderson.
O lateral que jogou no Grêmio.
Não me lembro.
Não é daqui.
Que é.
Tá, mas não tá, né?
Não tá, tá fora.
Não tá fora.
Alisson, Rafinha e Léo.
Alisson, Rafinha, Ibanhas e Léo Ortiz. Esses quatro aí.
Deixa eu ver. Sim, nasceu em Canela, o Ibanhas.
Sim, com
Canela.
Gramado e Canela,
né?
Gramado e Canela,
já vai tudo junto.
O 4 para as 11.
Verdade.
O Elmar Schneider está participando aqui. Boa noite, Espinosa. Alex Telles não está na pré-lista?
Não.
Não.
Deveria e eu levaria o Alex Paz, sem dúvida.
Não está, não.
Dos que não estão na lista, eu levaria o goleiro Fábio, do Fluminense, junto com Alisson e Ederson. Eu levaria o Beraldo, do PSG. O Alex Telles.
O Beraldo foi em algumas.
Do Botafogo. E levava o Marlon. Marlon Freitas.
Marlon Freitas,
é. Eu levaria esses, que não estão na lista.
Disparada, melhor resenha do rádio, mandou o Júlio aqui. Valeu.
Valeu, Júlio.
Júlio lá de
tá bom. Vingão, tá bom. Do Vingão, São, friozão.
São Léo,
né? Choviscando, né?
Gosta de um chuvisco?
Um abraço pra Julie. Julie Argentina.
É? Tá na audiência?
Tá aqui.
Vai, a final da Champions é sábado a 1 da tarde, hein, meu? Nós vamos estar na função do Inter.
Sábado? 1 da tarde. Aham.
Vamos estar na função do Colorado.
Que horas é o jogo sábado?
Acho que é 4. O Inter. E o Grêmio é depois.
Peraí que eu já vejo aqui. É, 17ª rodada?
É.
O Inter joga sábado de 5 da tarde.
Assim?
No Barradão.
É, mas já vamos estar na função. Livre.
Que calorzinho que vai estar, velho. Olha o...
E cara, o Grêmio lá, é 7.
É difícil jogar, velho. É difícil jogar lá no Barradão. É abafado.
Já jogou no Barradão.
Ah, e tem o bar... Não.
Não, cara, todos os jogos...
Barradão.
O Grêmio joga também dia 23 de maio, no sábado.
Sim, às 7 da noite.
Às 7.
Termina lá, começa cá.
É isso aí.
A princípio sem duplex, né? Só se der um atrasinho.
Isso.
No Inter.
2 para as 11. Gurizada, vou me despedindo. Eu vou nessa. Quem é que fica aqui?
Tchau pra ti.
Bernardo, Massim, ficam?
Isso, ficamos.
Até as 2.
O Grenal Show, até 1 da manhã, né?
Até a 1?
O Grenal Show.
Ah, o Grenal Show.
Ah, tá. Então tá, gurizada. Amanhã falamos, então. Fortíssimo abraço. Era uma vez o Grenal Show. Neymar. O quê?
O Grenal Show com Pedro Espinosa. Agora seguimos o Grenal Show
com o Bernardo Burtain e Marcinho Black. Burtain,
Marcinho Black. Isso. Até 1 da manhã.
Não, era uma aquela vez o Grenal Show pra mim.
Isso.
Tchau, gente. Boa noite.
Vamos com o Leonel. Manchetes da dupla Grenal com os nossos repórteres. Fala, gurizada.
O Internacional atravessa o seu melhor momento na temporada e chega embalado após goleada por 4-1 sobre o Vasco no Beira-Rio. A equipe de Paulo Pezzolano ampliou para 7 jogos a sequência de invencibilidade, acumulando 5 vitórias e 2 empates nesse período. O desempenho recente também chama a atenção pelos números ofensivos. 17 gols marcados, média superior a 2 grandes chances criadas por partida e aproveitamento acima dos 80%.
Muito boa noite, torcedor tricolor. Como é que vocês estão? Aqui Leonardo Oberher falando diretamente da zona mista da Arena Fonte Nova após o empate do Bahia com o Grêmio pelo placar de 1-1. Jogo em que o técnico Luiz Castro deu a oportunidade de Luiz Eduardo iniciar entre os titulares. Vitor Ramon estreou entre os profissionais e quase que a garotada da base resolve. Mas, mais um jogo sem vitória do Grêmio fora de casa.
Sou Rádio Grenal. Tá na boa, tá na Rádio Grenal.
A Rádio Grenal é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Ouça a Rádio Grenal enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiogrenal.com.br. É grátis, acesse o sul.com.br.
A Rádio Grenal é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Apita o árbitro.
Com uma proposta de conteúdo inédita, a Rádio Grenal, emissora da Rede Pampa, é o maior gol de placa do rádio mundial. É a única emissora conhecida a falar somente de futebol, com foco no Grêmio e Internacional. Através de uma programação ao vivo nas 24 horas do dia. Transmitida por um elenco que mixa experientes comunicadores e jovens talentos. O conteúdo da Rádio Grenal envolve muita notícia, entrevistas, debates acirrados e a transmissão de todos os jogos da dupla Grenal pelas mais variadas mídias e com destaque para as plataformas das redes sociais, garantindo aos ouvintes e internautas uma participação ativa e constante. Há mais de 10 anos no mercado, a Rádio Grenal situa-se entre as mais ouvidas e respeitadas emissoras do Brasil, com importantes premiações e conquistas. Rádio Grenal, apaixonada por futebol.
Sou Rádio Grenal.
Está com a bola agora na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio e Internacional, é Bernardo Burtê. Rádio Grenal. Rádio Grenal. Grenal Show.
Grenal Show segue no ar aqui, 11 horas 3 minutos. Eu, Bernardo Burtê, Marcinho Black, na operação de mídias audiovisual está o Leonel de Souza e de Maura, né? 11 horas e 4 minutos. Sabia, Marcinho?
É.
Leonel é de Souza e de Maura.
Ah, é?
É.
De Souza, de Maura?
De Maura.
De...
A mulher dele, né?
Ah!
De Souza e de Mauro. Igual de... Conhece a música do Manuel Gomes?
Qual?
O nome dela é Mauro.
Não, meu, é, esse pra mim é um... É muito bom esse maluco, hein?
É engraçado, ele veio aqui, né?
Vê.
Ele veio aqui uma vez.
Igual esse cara, hein?
O nome dela é Mauro. Manuel Gomes. É, agora tá reverberando porque vai ir pra outros rumos e o pessoal tá, né? Ai, ai, ai. Vamos ver. Fala bem, Marcinho. Bora fazer um game show com o Marcinho. Abraço, Felipe, Curi, Macaé, Rio de Janeiro. Ah, mas só com dois game é ruim show de fazer.
É. Como assim?
Ah, a gente faz.
Fora da.
Madrugada tem game show, né?
Ah, é?
A gente faz.
Como é que funciona? Como é que funciona?
É joguinho. Mas é que com dois é, não tem como.
Ficar ruim?
É, tem que ter mais um pra fazer, pra ter. Ah, depois o Marcinho vai estar aí. Depois, fique, aguarde. Depois da uma da manhã tem o Zeca Filho e a gente faz o game show com o Marcinho.
Ah, e com... Entre treuzão.
É, que alguém tem que ancorar pros caras... Né? Um faz e os outros dois competem,
ah,
entendeu?
Ah, entendi.
Aí depois...
Mas aí
depois,
é...
Depois a gente
assunto
faz.
Assunto aleatório?
Não, futebol.
Futebol.
É... O Santos tomou 3, muita gente fala do Neymar, mas ninguém fala do Coxa, que ganhou de 3-0, o Leonel de Souza. Vamos ouvir um pouquinho o técnico do Coritiba, Seabra. Fernando Seabra. Boa vitória, hein? Né? O técnico do Coxa Branca, a 3-0 na Vila.
Uma situação de figurantismo e teve o mérito de colocar isso em prática, no futebol e na atitude que teve dentro do campo.
É,
e fala, hein?
Vamos recuperar aqui um pouquinho da fala do Seabra. Vou voltar aqui um pouquinho para nós ouvirmos, né? Agora, 11 horas e 6 minutos.
Bom treinador. Tá fazendo o que pode com aquele time ruim do Coritiba ali, né? Que é bem ruim aquele time do Coritiba também.
Vamos ver. É uma falinha só, né? Que a gente pegou o final aqui. Vamos bem devagarzinho ainda ouvir o Fernando Seabra.
E uma atmosfera no ar de que o Coritiba era um figurante, de que tinha todo um circo armado para uma situação toda que envolve um momento muito especial, pré-Copa do Mundo, e a gente falou, a gente não vai figurar, a gente não vai vestir o nariz de palhaço e participar do circo, a gente tem ambição, é a nossa vida, a gente tem que defender o nosso grupo, defender o nosso trabalho, e a gente vai competir, jogar e vencer. Então o time entrou muito determinado nesse sentido, de lutar pelo protagonismo do jogo, de não aceitar uma situação de figurantismo, e teve o mérito de colocar isso em prática, no futebol e na atitude que teve dentro do campo.
É isso aí, Fernando Seabra, técnico do Coxa, foi eliminado no meio da semana pro Santos, e agora se vingou, né, no Campeonato Brasileiro, 3-0, uma baita vitória aí do Coritiba.
E num jogo emblemático, né, num jogo onde o Neymar poderia ter mais alguns minutos dentro de campo para mostrar que realmente pode ser convocado para a Copa do Mundo.
Mas não mostrou, né?
É, mas não fez
tomou
um,
três.
Não fez um grande jogo, né? Não fez um grande jogo.
Pô, tomou três, mas sim.
É, mas vai, né, meu? Tu sabe que vai.
Cara, eu agora, nessas últimas movimentações, eu tô achando que tem chance. Mas eu tinha convicção que ele não iria e ainda acho que ele não vai. Mas, cara, porque você não acha que o Ancelotti é incoerente, cara? Que ele falou, não, ele vai se ele estiver jogando. Ele não tá jogando.
Se ele estiver jogando ou se estiver jogando bem?
Se estiver jogando bem, jogando...
Em alto nível.
Thiago Pedra joga também.
Ah, mas aí pra preencher aquela vaga ali do Rodrigo, do Estevão, sinceramente, não vejo outro grande... Não temos, né? Temos poucos grandes jogadores já nessa geração.
Ah, cara.
Mas não vejo aí outro assim que eu pudesse dizer... Ah, ó, o Martinelli contra o Neymar. Qual deles você escolheria para estar na Copa do Mundo?
Eu não levaria nenhum dos dois. Martinelli eu não gosto.
Não gosto do Martinelli também. Putz, o cara...
Eu não levaria o Martinelli, não levaria o Matheus Cunha também, não.
Mas o Matheus Cunha tem sido até titular dele.
Mas eu não gosto.
Não gosto.
Eu também não gosto do Danilo e do Alexandre, que jogam no time titular do
Ancelotti. Esses dois aí, olha...
Não me agrada, pra seleção, né?
O Militão tá fora.
É, o Militão então seria titular, né? Não?
Seria titular. Então eu acredito que o Ancelotti, pra manter a convicção dele, né, na montagem da sua defesa, o Danilo e o Alexandre pode ser que sejam titulares.
O Alexandre não, o titular vai ser o Wesley, né, meu? Na direita é o Wesley. Será? Eu acho que sim.
Será que não vai fazer uma linha de quatro zagueiros ali?
Bah, mas aí
bota
é...
aí Casemiro na frente dos zagueiros, né? O Bruno Guimarães fazendo o segundo homem ali na... antes daquela última linha lá de quatro jogadores na frente. Hoje não tem mais essa história de jogar em formato de gaveta, né, velho? Uma gaveta embaixo da outra, que nem como era. É duas, três linhas de jogadores e deu. Tem muita divisão de linha hoje em dia, que nem como era antigamente.
É. Pode ser, mas eu acho difícil, cara, ele não manter o Wesley na titularidade. Mas você participa no Grenal Show também no 51999194808 com áudio ou mensagem escrita. Áudio você manda e a gente roda, como vai acontecer agora com o áudio que o Sérgio mandou.
Boa noite, pessoal do Grenal. Olha, é o seguinte, eu fazia tempo que não olhava mais o tal de Grêmio jogar. Acho que hoje tarde estava chovendo e eu vou olhar, né? Passou um jogo na área desse ali. Olha, coitado do tal de Grêmio, tá caindo os pedaços. Ah, capemos de levar bola na trave, goleiro de fazendo milagres, capemos de levar os 4-5 gols do Bahia, o Bahia tá caindo os pedaços. Esse presidente aí é morto, podre. Ele e esse tá de castrado aí, os treinador. Dois podridão, tá? O Grêmio estão ajeitando pro Grêmio cair pra segunda divisão. Esse presidente é podre. Não. O Felipão é outro bom.
Discordo de ti,
querido. E eu tava olhando ali o Renato, esgozando pro Renato, né? Que tacaram 4-1 do Renato ali com o Vasco. O que que acontece? Os colorados tem que se fragar, que zero freguês do Papai Nato aqui quando ele treinava o Grêmio.
Tá.
O Papai Nato vai voltar a treinar o Grêmio. Zero freguês do Papai Nato, né? Daí estava magoado de Bahia no Renato.
Começou quando
Papai
eu
estava
na
Nato, ele... Papai Nato aqui no Rio Grande do Sul.
Pai Nato, rapaz.
Sérgio M. de Canela.
Tomou de novo, caiu de 4 de novo, Renato, pro Internacional. Viu com esse papinho aí, Pai Nato. Pai Nato, o quê, rapaz? Nem tá mais no Grêmio. Pai Nato tá no Vasco ali, tomando ferro do Inter. Pode parar.
É o Pai Nato, meu.
Pra acordar.
Respeito, pai. Burtê, tô torcendo pra não levarem o Neymar, porque se perderem, vão jogar a culpa toda nele, como fizeram covardemente na última Copa. Querem que ele,
mas se ele não
cobre escanteio e cabeceie ao mesmo tempo. Um abraço, Schumacher.
Se ele não jogar como titular, como é que vai colocar a culpa nele? Tu acha que ele vai ser titular, indo pra Copa?
Eu acho que se ele tiver na Copa, ele joga todo jogo. Não como titular, ali, mas ele joga.
Vai entrar lá 20, 30 minutos, seu tempo.
O time adversário vai jogar. Ele não vai ficar no banco, não. Tipo, o tempo inteiro ele não fica no banco. Se lá estiver, vai ter que botar pra jogar.
Tem que botar, né?
Tá, mas eu não levaria, mas se ele for...
Mas ele é aquele cara...
Cara, eu tô falando aqui, tu tá desde o início aqui comigo nessa linha aí. Eu, desde que começou a se cogitar Neymar, eu falo que eu acho que... Não deveria, não quero, não tá jogando nada, não merece atualmente. E é uma pena, porque o potencial do Neymar é muito grande. Mas se amanhã sair a lista e o Neymar tiver convocado, a partir de amanhã eu começo a torcer pelo Neymar e sem problema nenhum. Mas eu não levaria ele. Mas... E acho que não vai, cara. Mas é que agora o Espinosa falou antes da renovação...
O que tá te levando a crer que ele não vai, assim? Qual é a tua convicção que ele não vai?
Porque ele falava, cara, desde o início, ele se esquivava do assunto Neymar, ele nunca levou o Neymar, ele sempre, agora de um tempo pra cá, que mudou um pouquinho o discurso, mas ele falava que ele ia levar se o Neymar estivesse jogando, que o Neymar não estava jogando. E o Neymar continua não jogando.
Mas na época o Neymar não estava jogando mesmo, estava machucado.
Não, estava já, quando começou já tava, a
falar. Quando rolou a historinha da saída do Ancelotti, ele ter dito que se o Neymar
estiver indo jogando, bem, ele é um nome. Mas ele não estava indo bem, e não está indo.
Mas sabe que ele pode, querendo mesmo, nenhum jogador... Hoje, na seleção brasileira, tem a mesma qualidade do Neymar. E ele querendo...
Na história. Afim, no auge, mas ele não tá no auge.
Não digo no auge.
Hoje?
Cara,
para, meu.
Tecnicamente.
Hoje,
tecnicamente.
Rafinha come ele
de
bola.
Aí pelo momento, enfim. Mas eu digo assim, ó. Em termos de potencial individual do jogador. A todas as ferramentas que o Neymar tem.
Potencial de seleção é o que eu falo, meu. Pra mim, o Vini é reserva dessa seleção brasileira.
Vini Júnior?
Pelo que ele apresenta na seleção, sim.
Ah, mas não vai ser.
É que na minha visão, cara, o Vini hoje é o nome da seleção. Ele e o Rafinha são os nomes, né? Eu acho indiscutível isso.
Se o Estevão tivesse
aí na defesa tem Marquinhos e tem Alisson. Mas do meio pra frente, os grandes nomes são Vini e Rafinha. E, cara, o Rafinha já jogou legal com a seleção. O Vini nunca jogou. E aí tu tem um cara que se chama Luiz Henrique, que joga toda a partida com a seleção brasileira e come a bola. O Luiz Henrique ser reserva, eu não aceito.
Mas o Luiz Henrique tem que jogar mais pelo lado direito, né?
Que é o lado de quem?
O Vini Júnior joga pelo lado esquerdo.
É que daí, em tese, quem joga no lado... Teria que jogar o Rafinha recuado.
Tinha que recuar o Rafinha ou fazer...
Ou fazer um 4-2-4.
4-2-4.
É. Que dá pra
linha
fazer,
de quatro, né? Zagueiros, os dois volantes, Casemiro e o Bruno Guimarães. E a linha de quatro com o...
Eu já
Luiz
acho
Henrique,
que...
O Rafinha...
Eu acho que o Danilo
mais
tem
um
que
atacante ali e o Vini Júnior.
Eu hoje prefiro o Danilo que o Bruno.
Ah, no meio campo. Ah, ele pode botar três volantes.
O Danilo tá comendo a bola, mano.
Mas ele pode botar três volantes ali. Ele pode botar, fazer um meio campo com o Casemiro, Bruno Guimarães e o Danilo.
É que eu não gosto da ideia da gente não ter um centroavante, assim. Tipo, eu acho que a gente tem que ter um centroavante. Na minha opinião, é o João Pedro, o titular. No meu time ideal, o João Pedro é o titular, o reserva seria o Igor Thiago. E o Hendrick, né? É que o Hendrick pode jogar de tudo, né?
Tem o Hendrick ainda.
Ah, o Hendrick eu acho que é um cara que pode arregaçar nessa Copa, meu.
Pode. Tá no auge físico.
Eu acho que o Hendrick, ele pode querer, meu.
É, eu gostaria de ver o Hendrick bem na Copa também. Eu sempre gostei desse jogador aí. Teve as dificuldades que teve lá no Real Madrid.
Na natural.
Vini natural, também teve. E eu acho que uma certa implicância um pouquinho também ali do treinador com ele.
Mas o Vini também passou por isso, cara. É que eles não vão prontos pra jogar no Real Madrid, meu.
Eles vão amadurecer.
O Vini também não foi pronto pra jogar no Real, cara.
Quanto tempo
tu sai de um grande time do Brasil pra ir pro maior time do mundo, cara. Alto nível total, outra pegada, não é assim de um dia pro outro. Meu.
Quanto tempo o Vini Júnior ficou no Real Madrid B, lá no
Castilho? Cara, eu acho que entre time B e reserva até render, deu uns 3 anos.
É. Ele demorou realmente a ter a confiança que ele tem hoje pra jogar, né? E tu vê aí, eu nem acho... Cara, é muito louco tu ver o Vini Júnior no Real Madrid, né, jogando a bola que joga, fazendo os gols que faz, as assistências.
E com a seleção não conseguindo
entregar. Cara, na seleção ele não consegue fazer a metade do que ele faz no Real Madrid. Aí tu já não sabe se é a companhia... Né, ah, peraí, tá, a companhia, beleza, o Real Madrid é uma seleção do mundo, é.
É, mas o Brasil também
Mas o Brasil...
Os nossos nomes também são nomes.
Não dá pra gente ser muito nostálgico mais. Pensar no Ronaldo Nazário, pensar no Ronaldo Dinamarca.
A gente tem que olhar pro hoje.
Tem que olhar pro hoje. Tem que olhar pro hoje. O hoje é isso aí que tem, não tem jeito.
E é um bom time, mano, não é uma caquinha. É um bom time, cara.
Eu acho que se ele acertar bem aquela defesa da seleção brasileira, do meio pra frente, vem. Talvez a França tenha melhores jogadores que a gente. O resto não tem melhores jogadores que a gente.
Cara, Espanha e Portugal.
Ah, eu não sei se a Espanha tem melhores jogadores na
eu
frente.
Acho.
Só tem o Lamine Yamal. É. Tem o Lamine Yamal, a Espanha.
A Espanha já convocou, mais? Acho que não, né?
O Odo é melhor que...
Eu acho que o Portugal também...
O Rafinha.
Tá melhor que nós.
Né, quem mais tem ali na... O Williams é melhor que o Vini Júnior? Acho que não, né?
Não, melhor que o Vini não.
É. Então, não sei.
Mas não é
muito Espanha. A Espanha pode ser que coletivamente tenha um jogo mais bonito, né? Um jogo de mais posse de bola, aquele tic-tac deles, aquela movimentação. Aí pode ser, mas individualmente, jogador por jogador, não sei.
Não vi se a Espanha
Portugal também, não sei. Não, cara, vou te dizer, Portugal, acho que individualmente talvez possa ter jogadores melhores que a Espanha. Fora o Lamine Yamal, o título Lamine Yamal ali da Espanha. Sei. O Rodri. Ah, o Rodri, os caras falam do Rodri, sim. Ah, pra mim é um...
Ah, o Rodri é muito bom.
Ele é bom,
que, é que foi, é. Exagerado, foi exagerado o melhor do mundo pra ele. Mas é.
Ele é bom jogador. Não é o Toni Kroos.
Ele é muito bom.
Não é o Toni Kroos a vida e o próprio
Casemiro. Ele é muito bom, mas ele é inferior a esses nomes que tu falou aí. Inferior. É, pelo menos eu vejo assim, né, cara?
Vamos ver a seleção de Portugal, a escalação.
Mas eu acho que não convocou, cara. Tô tentando ver aqui certinho se já teve ou não. Japão convocou há pouco. É, não sei. Vamos rodar mais um áudio aqui no 51999194808. Antes de rodar um áudio, vamos pagar as contas. A gente já volta.
Atenção! Parcela de financiamento de veículo atrasada, dívidas com empréstimo pessoal ou cartão de crédito, você pode revisar o contrato e pagar somente o correto. Tome uma atitude. Ligue ou mande um WhatsApp para 519-8181-6257. 98181-6257.
Tchê, tá precisando economizar, né? Vem pra Vital. Aqui tem umas ofertas bem tri pra você. Torcilax 30 comprimidos, só R$12,90. Pantoprazol 40mg. 30 comprimidos, tá R$19,90. Viagra genérico com 12 comprimidos, só R$14,90. Pra dar aquela moral, lente, chama agora pelo WhatsApp 3241-5000 ou liga no 3241-5000.
Chega de ficar pagando juros abusivos no financiamento. Seja veículo ou empréstimo pessoal, nós te ajudamos a revisar o seu contrato e a reduzir o valor das suas parcelas. Tome uma atitude. Ligue ou mande o WhatsApp 519-8181-6257. 519-8181-6257. Atenção, servidor público. Se você possui empréstimo ou outro financiamento, saiba que você pode estar pagando juros abusivos. Revise o seu contrato e pague só o justo, só o correto. Ligue ou mande o WhatsApp para 519-8181-6257. Repetindo, 981-81-6257. Galera, vocês sabiam que a Claro TV Mais já é Hexa? Ela já vem com 6 maiores streams incluídos na mesma assinatura: Globoplay, Disney+, Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Apple TV e acesso ao YouTube. E além disso, tem a cobertura esportiva mais completa para você não perder nenhum lance. São mais de 120 canais ao vivo, incluindo Globo, Sport TV, ESPN e muito mais. Vai ter torcida até pra vilã da novela, gente. E onde tem torcida, tem Claro TV Mais, né? Acesse claro.com.br/torcida e assine já.
Atenção! Parcela de financiamento de veículo atrasada, dívidas com empréstimo pessoal ou cartão de crédito, você pode revisar o contrato e pagar somente o correto. Tome uma atitude, ligue ou mande um WhatsApp para 519-8181-6257. 981816257.
É grátis, acesse o sul.com.br.
A Rádio Grenal é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Apita o árbitro.
Com uma proposta de conteúdo inédita, a Rádio Grenal, emissora da Rede Pampa, é o maior gol de placa do rádio mundial. É a única emissora conhecida a falar somente de futebol, com foco no Grêmio e Internacional. Através de uma programação ao vivo, nas 24 horas do dia. Transmitida por um elenco que mixa experientes comunicadores e jovens talentos. O conteúdo da Rádio Grenal envolve muita notícia, entrevistas, debates acirrados e a transmissão de todos os jogos da dupla Grenal pelas mais variadas mídias e com destaque para as plataformas das redes sociais, garantindo aos ouvintes e internautas uma participação ativa e constante. Há mais de 10 anos no mercado, a Rádio Grenal situa-se entre as mais ouvidas e respeitadas emissoras do Brasil, com importantes premiações e conquistas. Rádio Grenal, apaixonada por futebol.
Sou Rádio Grenal.
Está com a bola agora na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio e Internacional, é Bernardo Burtê.
Rádio Grenal.
Rádio Grenal. Grenal Show.
Agora 23 horas e 25 minutos, você está ouvindo o Grenal Show, programa da transição de um dia para o outro na Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol. Eu sou o Bernardo Burtê, está comigo aqui o senhor Márcio Leandro, vulgo Marcinho Black.
Black das véia!
Black das véia, das mana, das tia... das manas, né? Da hermaneta. Ou o Zé, né? Bah, o Zé. E na operação de mídia audiovisual tá o Leonel de Souza e de Maura. 11h25. Marcinho, fala aí.
Não, eu tô olhando aqui o elenco completo de convocados para a seleção portuguesa, tá? Aqueles jogadores que têm sido convocados, sim, né? Então tá aqui, ó, goleiros, o Diogo Costa, do Porto, José Sá, do Wolves, o Rui Silva, do Real Betis Sporting, tá? Defensores, João Cancelo, do Barcelona, Nelson Semedo, do Fenerbahçe, o Gonçalo Inácio, do Sporting, Tomás Araújo, do Benfica e o Renato Veiga. Cara, já olhando aqui goleiros e defensores, cadê o... Não colocaram aqui o... O Nuno Mendes, do PSG. Aqui também, ó. Aí, no meio campo, aí o bicho já começa a pegar, né? Porque eles podem ter
eu
aqui
acho
o João Neves, Matheus Nunes, o Pedro Gonçalves.
Eu acho que o Nuno tá fora da Copa, cara.
Será que tá fora?
Eu acho que ele lesionou. Deixa eu ver aqui.
Dá uma olhada aí.
Eu acho que ele ficou fora. Papá sofreu uma lesão muscular na coxa direita durante um jogo pelo PSG. A situação foi não foi considerada grave.
Ah, não. Então, então deve ser convocado. E é o titular, né? Da seleção portuguesa.
É. Quer ver? Vamos lá, ó. Qual é o principal goleiro da seleção portuguesa?
Acho que é o Diogo Costa. Do Porto.
Tá. Tem o José Sá, Rui Silva, beleza. Na Espanha, tu tem o Raya, o Garcia, o Nai Simão, mas todos eles perdem pro Alisson.
Perdem.
O Alisson é melhor, mais consolidado e etc. A zaga do Brasil é Marquinhos e, com a ausência do Militão e tal, o Gabriel Magalhães. Eu coloco Gabriel Alex Magalhães junto ali no páreo. Aí, vamos ver aqui, Espanha.
O Alex, o Jesus do Lille?
Do Lille. Tomara que ele vá, cara. Ele é muito
bom. Ele é bom, né?